Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro. Vamos aos destaques do Paraná em Rede de hoje. Os pedágios do Paraná poderão ter redução de até 50% no atual valor das tarifas, mas isso a partir de novas concessões. A Justiça libera a abertura de um novo acesso a um porto particular em Pontal do Paraná, para a revolta dos ambientalistas. E a preocupação com o uso de sementes piratas nas lavouras. Nas plantações de feijão do Paraná, 90% dos grãos são cultivados a partir de sementes não certificadas. Vamos entender o que isso significa. Fique por aqui, porque o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Na faixa leste do estado, muita nebulosidade desde o início da manhã e deve permanecer assim ao longo do dia. As temperaturas caem bastante na capital e região. Nas demais regiões do estado, o sol aparece e as temperaturas continuam em alta. Na capital, então, a máxima será de 22. Em Paranaguá, previsão de chuva máxima de 25 graus. Em União da Vitória, 24. Em Pato Branco, máxima de 30 graus. Em Laranjeiras do Sul e Cascavel, máxima de 27 graus. Em Guaíra e Umuarama, 29 graus. Em Maringá e Londrina, máximas de 27. 28 em Paranavaí e 32 graus em Campo Mourão nesta quinta-feira. Os pedágios do Paraná poderão ter uma redução de até 50% no valor das tarifas que são cobradas hoje. É a declaração do governador Ratinho Júnior quando comentou o processo para novas licitações que serão efetivadas quando os atuais contratos acabarem. Ele esteve em Brasília e apresentou ao governo federal alguns detalhes que devem ser feitos pelo Estado.
Os contratos de concessão se encerram em 2021, mas em Brasília, nesta terça-feira, o governador Ratinho Júnior pediu ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para agilizar o processo de licitação. A perspectiva é fazer as licitações no ano que vem. O governador disse que a administração vai fiscalizar as concessionárias no cumprimento dos projetos para as rodovias do estado e vai pedir redução da tarifa do pedágio.
Nós queremos a exigência das próximas empresas que vierem a ter a concessão aqui no Paraná. Primeiro, que cumpra a modernização das rodovias do estado, duplicações que essas concessões não fizeram. Segundo, que faça os contornos importantes do nosso estado, como o contorno de Londrina, contorno de Ponta Grossa e de outras cidades, Maringá e outras cidades que precisam ter um novo contorno para atender a mobilidade e tirar o fluxo de dentro dessas cidades. E terceiro, que diminua em no mínimo 50% o preço do pedágio.
Ficou definida a criação de um comitê de trabalho formado por representantes do estado e do governo federal para tratar das concessões paranaenses. Ratinho Júnior disse que o ministro concordou com as exigências feitas pelo Paraná e que a primeira reunião conjunta deve acontecer até a próxima semana.
Já está bem adiantado em Brasília, pela Caixa Econômica Federal, todo o trabalho de concessões, não só das rodovias do Paraná, como também do Brasil e de outras rodovias. Como o ministro e esse grupo de comitê de trabalho concordou com essas exigências, o Paraná vai trabalhar em conjunto com o governo federal para avançar nessas novas concessões e colocar outras rodovias importantes que nós estamos fazendo um estudo para que possa também fazer parte.
De Curitiba, David Lira.
Nesta reunião também foi discutida a administração dos aeroportos do Afonso Pena e do Bacacheri, além dos terminais em Londrina e Foz do Iguaçu. A intenção é de que esses terminais também sejam concedidos para a administração da iniciativa privada. O plano prevê que estes quatro aeroportos integrem o pacote de 20 terminais do Sul e do Centro-Sul, que serão licitados pelo governo federal. A previsão é de que o edital seja lançado em 16 de março. Ainda falando sobre Brasília, o senador Flávio Arnes, do Rede, do Paraná apresentou nesta semana o projeto de decreto legislativo para extinguir a ajuda de custo que é concedida a deputados federais e senadores para custeio da mudança e do transporte quando vão para Brasília. Atualmente, o valor destinado para cada parlamentar é de R$ 33 mil. Eles recebem isso quando começam o mandato e quando terminam. A medida, segundo o senador Flávio Arnes, deve gerar uma economia de 40 milhões de reais a cada 4 anos.
Não existe mais essa necessidade. É um novo tempo, novos ideais, novos valores, um dinheiro que tem que ser economizado para atender basicamente as necessidades do povo na realização dos seus direitos. São pelo menos 40 milhões de reais numa legislatura. Então, com esse decreto, mudamos a situação e tornamos o Senado Federal e a Câmara ainda mais transparentes.
O projeto que altera o decreto legislativo vigente, que é de 2014, ainda está na Comissão de Assuntos Econômicos. Depois vai para a Comissão Diretora do Senado e para a votação em plenário. Se aprovada, a proposta também tramitará na Câmara dos Deputados. E por ser um assunto que trata apenas do Congresso Nacional, não vai depender da sanção presidencial, mas da vontade política mesmo dos deputados federais e dos senadores. A Justiça liberou a abertura de um acesso a um porto particular que deve ser construído em Pontal do Paraná, no litoral do estado. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, derrubou a liminar que impedia as obras. Com isso, o governo do estado poderá retomar a licitação para o serviço. A proposta foi apresentada na gestão passada e prevê a construção de 20 quilômetros de rodovia em pista simples. O valor é calculado em 270 milhões de reais. A ideia é que a estrada ligue a PR-407 a Pontal do Paraná, o que a população local pode considerar uma oportunidade para desenvolvimento do litoral. Mas é uma questão polêmica para ambientalistas, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, que são contrários à iniciativa. O argumento destes órgãos é de que a faixa de infraestrutura causará danos irreversíveis à Mata Atlântica, porque a área hoje é destinada ao turismo, turismo de natureza, e passaria a ser um centro de indústria de petróleo. Segundo as justificativas do Ministério Público, a atividade já é suprida pelo Porto de Paranaguá. E os promotores questionam um investimento tão alto em prol de um negócio privado. De toda forma, na decisão de agora, o argumento do magistrado foi de que o projeto é de relevância indiscutível, capaz de gerar impactos positivos na economia local, de modo então que ele liberou novamente para a construção desta estrada. E a Secretaria de Saúde do Paraná está fazendo a coleta de mosquitos que transmitem a febre amarela, uma pesquisa de amostra para saber quais vetores circulam no Paraná.
Duas equipes de entomologistas da Secretaria de Estado da Saúde estão coletando mosquitos em áreas de mata e nas periferias de cidades de todo o litoral do Paraná, incluindo a região onde foram encontrados os macacos mortos pela febre amarela, em Antonina. O objetivo, de acordo com o entomologista Alan Martins da Silva, do LACEN, o Laboratório Central do Estado, é identificar as espécies silvestres do mosquito que estão na região e quais são as transmissoras para tomar medidas de prevenção e controle. Também será feito um mapeamento da localização dos mosquitos e como se movimentam para monitorar a eventual aproximação deles das zonas urbanas. Os macacos, quando aparecem mortos ou doentes, servem como sentinelas da presença do vírus da febre amarela silvestre. Os profissionais enviados ao litoral vieram de Porto Rico, no noroeste do Paraná, e de Maringá, no norte, e são coordenados por entomologistas do LACEN de Curitiba. Eles trabalham com diversas técnicas de coleta nas copas das árvores e no solo. Os mosquitos coletados serão identificados, separados em lotes e acondicionados em nitrogênio para envio ao laboratório da Fiocruz, no Paraná. No Brasil, o último caso de febre amarela em área urbana é de 1942. Por enquanto, as ações são todas de vigilância preventiva, já que desde então o risco reside apenas nas áreas silvestres. Neste ano, até o momento, foram confirmados 3 casos da doença em humanos no Paraná, em Antonina e em Adrianópolis. Antes disso, o último caso de febre amarela contraída no próprio estado havia sido em 2005 e desde então vinham sendo registrados apenas casos importados de outros estados brasileiros. Repórter William Sopa.
É importante ter um CNPJ? A Lênia Luz diz que sim, mas além disso é importante dedicar tempo para entender o seu negócio.
Vamos empreender.
Em um dos encontros que acontecem quinzenalmente em um programa de autoliderança feminina que coordeno, uma das participantes compartilhou que muitas vezes se sentia como que sua família não a visse como uma mulher empreendedora. A frase que ela encerra sua fala, em alto e bom som, é: "Eu tenho CNPJ". Não foi a primeira vez que ouvi este tema em curso nas minhas escutas. Tem sido muito comum ouvir das mulheres que buscam os meus serviços essa carência de não reconhecimento do que fazem. E sempre me pergunto, por que precisamos tanto desses gatilhos de reconhecimento e validação, sendo que já sabemos que este é o caminho que queremos seguir, seja ele empreendendo ou não? Falta-nos talvez posicionamento diante das pessoas, em demonstrar o quanto estamos decididas e felizes com nossa escolha, mesmo sabendo que ela possa trazer tantos altos e baixos, ainda mais em um momento onde a economia do país está descontrolada. Mas ainda assim, conseguimos ver oportunidades onde muitos veem que é um momento de desistir, de jogar a toalha. Criamos e reinventamos nossos empreendimentos todos os dias, com novas parcerias, novos produtos e serviços, nos capacitando, lendo, trocando e, portanto, basta que olhemos no espelho e reconheçamos a mulher empreendedora que já tem dado certo, ainda que tenha tanto a acertar para seguir com o crescimento daquilo que planejou. Na verdade, somos mais que um CNPJ, somos mulheres batalhadoras, corajosas, sonhadoras, realizadoras, não somente de sonhos, mas também dos sonhos daqueles que nos são caros. Pois, ao empreendermos, pensamos no todo e não somente em nosso sucesso. Portanto, não busque provar nada para ninguém. Mostre apenas para você, todos os dias, que seu empreendimento de sucesso já aconteceu. Ele está apenas sendo lapidado para brilhar cada vez mais. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
A seguir, vamos falar sobre o uso de sementes piratas no Paraná. Pois é, isso é possível. Já, já.
O Paraná em Rede volta já.